Direto ao assunto.
Pesquisador, ele acompanha há décadas o comportamento climático no estado, analisando fenômenos atmosféricos, períodos de estiagem, chuvas intensas e as transformações provocadas pelas mudanças climáticas. Meteorologista formado pela Força Aérea Brasileira, economista e analista de sistema, Natálio construiu uma trajetória marcada pela pesquisa e pela divulgação de informações climáticas para a população. Nessa entrevista, ele fala sobre a sua trajetória de vida, a chegada do inverno e as perspectivas do tempo para os próximos meses, além dos desafios impostos pelos eventos climáticos extremos e os impactos dessas mudanças para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, Sr. Natálio, um grande prazer estar recebendo você aqui nos estúdios da Rádio Alemes.
Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia Mato Grosso do Sul. Não é só um prazer, é uma honra, né, estar dentro de um ambiente que transforma vidas. Quando vocês falam, quando vocês fazem, atinge não só a pessoa em si, mas também os seus ambientes, suas moradias, suas cidades, e esperamos contribuir para melhor essas informações.
Sr. Natálio, a gente gostaria de começar com o senhor contando um pouco da sua trajetória. Como que o senhor iniciou seus estudos e análise de previsão do tempo? Foi na Força Aérea Brasileira, é isso?
Sim, eu fiz o primário ginásio no Colégio Dom Bosco. Posteriormente, ao terminar o ginásio, eu comecei a fazer o antigo científico, né? E dentro dessa jornada de tempo estudando, apareceu os concursos, né? Eu fiz o concurso para as Forças Armadas, fui aprovado, tive que me afastar aqui, na época era Mato Grosso, fui para a escola de aeronáutica, passei uma temporada lá e, como você sabe, após a formatura, militares não ficam no mesmo local por muito tempo, né? Então, nós fazemos várias caminhadas e dentro dessas caminhadas eu fui me aperfeiçoando, fui fazendo cursos, né? Fiz uma faculdade em Recife, posteriormente, de passagem por 2 anos aqui em Campo Grande, eu terminei uma outra faculdade, fiz ciências econômicas, retornando para outros ambientes, em São Paulo eu fiz outra faculdade, mais outra especialização, né? E atualmente eu exerço a função de professor no mestrado da Uniderp. Mas antes disso, eu dei aula por 14 anos no curso de agronomia. Junto com essa estrutura, nós montamos um laboratório de pesquisa lá dentro, com convênio junto ao INPE, junto a outras instituições, como o Instituto Nacional de Meteorologia, e fomos desenvolvendo trabalhos aqui dentro e expandindo esses conhecimentos, né, estatísticos em outros municípios. Trabalhamos muito ali na fronteira, em Ponta Porã, fazendo levantamento de dados. Em Corumbá também fizemos vários levantamentos e fomos descobrindo aos poucos como que funciona cada região do estado, né? Região que é mais fria, região que tem ausência de chuva, calor intenso, né? Essas oscilações que atingem não só a população, mas também as atividades desses municípios, como a agricultura, o comércio, e fomos elaborando trabalhos, né? Uma delas eu fiz uma especialização dentro desse ambiente da estatística aqui em Mato Grosso do Sul. Tanto que nós temos uma reserva de informações desde 1912, né? Campo Grande tinha 8 mil habitantes, mas habitantes que não eram permanentes, né? Sempre em movimento. E essas informações, até hoje, elas foram refinadas, trabalhadas, e atualmente, com o advento aí dos elementos mais modernos, né? Você está vendo aí que não só a comunicação por telefone, né? Mas também hoje a internet, ela traz resposta de questão de segundos. Se houver um terremoto no Japão, 10 minutos depois o mundo já sabe. Então isso nos interessa muito, porque nós trabalhamos em conjunto. Jamais a meteorologia trabalha um meteorologista. As informações, elas precisam ser trabalhadas e refinadas em conjunto.
O senhor falou um pouco do início da sua trajetória, que foi na Força Aérea Brasileira em 1972. Né, Sr. Natálio?
Eu me formei em 72.
Em 72, então já são mais de 54, são 54 anos com a previsão do tempo. O senhor viu as mudanças tecnológicas acontecendo. O senhor poderia destacar a principal diferença de como era feita a previsão do tempo aí no início do seu trabalho, já que era tão importante para a navegação aérea, isso, saber se o clima está bom para o piloto sair, para voar. E hoje, o senhor acha que mudou muito essa previsão?
Que pergunta muito bem formulada. Na época que nós iniciamos o trabalho, você sabe que a aviação, de 10 quesitos que ela precisa para voar, o mais importante é a meteorologia. Né? A informação meteorológica do destino, da rota, é fundamental para que a segurança de voo seja primordial. E isso até hoje está sendo trabalhado em função de juntar o passageiro, a atividade e a segurança. Né? E nós trabalhávamos em torres de controle, em alguns locais tinha mais movimento, outros menos, mas em cada um desses aí era fundamental esse tratamento. E na época, tudo era manual. Para fazer uma previsão, não sei se seus pais se lembravam, a gente tinha que soltar uns balõezinhos pequenos, né? Hoje são balões enormes, né? Nós não tínhamos satélites, era tudo, nem telefone, era telegrafia, né? E aqueles códigos que nós tínhamos que ir decifrando e criando uma situação do que seria a atmosfera em termos de país. Então, essa dificuldade trazia outras dificuldades para outro segmento. Porcentagem de acerto nem sempre era favorável. Agora, hoje, com o advento, né, do satélite, dos radares, né, hoje nós temos aqui em Mato Grosso do Sul um sistema de monitoramento que é praticamente instantâneo, mas trabalha em sincronizado. Nós temos o radar de Bauru, temos aqui em Campo Grande de Jaraguari, temos lá em Mato Grosso, naquelas serras, tem outra disponibilidade. Então, nós agregamos isso, mas nunca deixamos de usar o balãozinho como informação meteorológica primordial. Tem lá 60, 70 anos, até hoje eles são eficientes, que nos trazem a resposta imediata.
Sim.
Se faz uma sondagem agora de manhã, nós sabemos o que vai acontecer à tarde e à noite.
Sim.
Uma probabilidade próxima de 100%. Então, você viu aí que saiu um boato, né? Evento extremo, essas coisas todas, né? O chefe da Defesa Civil, isso procede? Falou, que eu saiba não, mas deixa que eu dou uma olhada. Então, nós emitimos, né, um sistema de resposta imediata. Aqui também não tem nada. Aqui não. Se tem alguém fazendo essa brincadeira, ela é, sabe, inverídica.
É importante essa checagem das informações, ainda mais que a gente está numa época de que acontece muita fake news também. E esses eventos extremos sendo alardeados de maneira aleatória pela rede social, pelos telefones. Então, é importante a gente estar buscando as fontes confiáveis, como os pesquisadores e a meteorologia, que traz todo o prognóstico. Daqui a pouquinho, ouvintes, a gente vai falar sobre o inverno. Temos a previsão, a perspectiva, o prognóstico para esses próximos meses. Mas antes disso, Natália, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da previsão do tempo para uma coisa que é muito, muito fundamental para Mato Grosso do Sul, que é o agronegócio. O agronegócio é fundamental. O senhor disse que é uma disciplina, estatística e climatologia, que faz com que hoje a gente tenha uma grande qualidade e produtividade na agricultura de Mato Grosso do Sul.
Olha, é de extrema importância, sabe? Que o agricultor, que o comércio que trabalha com custeio, com insumo, né? Com maquinários, com animais. Essa pergunta, aliás, acho que até agora você não fez nenhuma pergunta que não seja de extrema importância. Você tem um discernimento muito inteligente em colocar esse cenário para que a população e as formas de comércio estejam atentas. Então, hoje, o que nós fazemos? Lá na universidade, as especializações, elas tratam diretamente de como que o agricultor vai se comportar dentro da área que ele é o dono da propriedade. E o que ele espera? Ele espera que essas informações tragam para ele de volta o que ele gastou, né? Se ele gastou em sementes, né, em fertilizantes, em maquinários, em combustíveis, agregar os aviários, né, que precisa ter informações de baixas temperaturas, de falta de umidade. Essas relações, elas vão trazer de volta com que esses investimentos não tenham prejuízo. Agora, você deixa de um detalhe que é muito pequeno. Então, numa análise de risco, você deixa passar, por exemplo, uma variação muito grande, mas de curto espaço de pressão, por exemplo. E as variações de pressão, de quanto mais curtas elas ocorrem, a resposta é cada vez mais grave em função da velocidade do vento. Por quê? Porque se você informa com determinada hora antes do evento, você tem condições de se preparar. E muitas vezes nem tem como. Pô, como que eu vou me proteger? Né? Porque isso exige longo prazo. Você precisa plantar árvores muito altas para cortar a velocidade do vento, né? Para que a gente chama de restringir o fluxo para evitar danos. E esse preparativo geralmente é para as regiões que estão suscetíveis a isso daí. Mas e os municípios? municípios, as cidades, que geralmente é na periferia que se tem as classes mais necessitadas, né? Então os prédios ficam mais no centro e nas periferias você tem as casas com menos resistência. E é aí que você tem que se preocupar. Olha, nós temos aqui em Campo Grande, o setor oeste, saída para aqui da Onda, ali na Embrapa, né? Aquela parte da nova Campo Grande, qualquer vento muito forte, eles têm a origem sempre daquele lado, não vem aqui de leste.
Sim.
E por quê? Aí você vai me perguntar por quê? Porque o leste aqui tem muito mais vegetação do que o lado de lá, o oeste, sabe? E a altitude também favorece. Então, isso nós temos que estar preparados. Então, nessa evolução aí de eventos, como você está perguntando, nós temos que nos preparar para isso. Então, quando você passa agora, você está questionando, né, o que vem para frente. Fala-se muito em El Niño, fala-se muito em El Niño forte. O El Niño forte é quando passa de mais de 1 grau a temperatura das águas do Oceano Pacífico, lá na faixa do Equador, que tem uma temperatura média de 26,2, 26,3, 26,4, né? De modo que se subir 0,5 grau por mais de um mês e meio, até 2, você determina uma média e aí ele deixa de ser mais frio para ser mais quente. Mas e se a curva for para cima, continuar subindo, como os pesquisadores já estão atribuindo uma possibilidade disso? Mas aonde que essa água está mais quente? É lá na faixa do Oceano Pacífico, na faixa do Equador. Mas você não pode esquecer que o Oceano Atlântico, que é a nossa costa, o nosso litoral, alguns pontos dele já estão mais quentes por causa das correntes oceânicas, que facilitam o aporte de umidade. Porque o normal é a umidade vir da Amazônia, passa pelo centro-oeste, passa por Goiás, Tocantins, passa por Mato Grosso do Sul e vai atingir o Sudeste. Mas a água que está lá no Oceano Atlântico também está quente. E nós temos algumas circulações que levam essa umidade para o litoral brasileiro, principalmente no extremo sul. Então você tem Santa Catarina, Paraná, o Rio Grande do Sul, que quando essas águas em condição de El Niño, que é a água mais quente, lá também mais quente, ele facilita o aporte de umidade e a serra geral, que ela demanda ali, a geografia, ela facilita que essa umidade chegue com uma força muito grande, gerando nuvens muito carregadas. E qual será a consequência? O litoral do Rio Grande do Sul, o centro-leste do Rio Grande do Sul, o sul de Santa Catarina e o sul do Paraná, com certeza terão respostas agressivas. Aí você fala assim, mas então está longe de Mato Grosso do Sul. Não. Por quê? Porque a umidade vinda da Amazônia passa por Mato Grosso do Sul, que a gente chama isso de ZACA, é a zona de convergência do Atlântico Sul. Então, a umidade de lá converge para o sul. Sim. E junta-se a isso daí. E qual seria El Niño com isso daí? A consequência é chuvas. Só que as chuvas que já estão no sul do país vão se juntar com as chuvas do sul de Mato Grosso do Sul.
Sim.
E quem é que vai aproveitar isso?
Uhum.
Agora, a partir de setembro, que entra a primavera,
uhum,
né? Se temos umidade lá no sul, está chovendo muito, e temos El Niño trazendo a umidade do norte, vai se juntar no centro sul de Mato Grosso do Sul. E nós temos uma atividade agrícola muito forte no sul do país, de Mato Grosso do Sul. E, opa, eu estou sabendo dessa notícia, então eu sei que a minha região, que é aqui, eu estou em Sidrolândia, eu estou em Dourados, eu estou em Nova Andradina, que é a parte sul de Mato Grosso do Sul, isso pode ser beneficiado. Então, em resumo, El Niño é bom para o centro-sul do estado, e só não é muito bom para o centro-norte. Então, de Campo Grande até Sonora, até Coxim, as chuvas vão diminuindo e nós teremos muito menos chuva também no Amazonas.
Sim. E no Pantanal? Qual que é a previsão para esse inverno?
Olha, o Pantanal, ele está sofrendo. As irregularidades... Você sabe que o Pantanal, quando você avalia o que pode acontecer na atmosfera, você precisa olhar para baixo. É uma região... Os dois lados.
Sim.
O leste e o oeste são regiões muito quentes. Só que você tem um divisor de águas aí. Você tem a bacia do Rio Paraguai aqui, que nasce lá perto de Pontes de Lacerda, né, acima de Poxoréu, e você tem a bacia do Paraná, que a partir do Rio Grande, do Rio Tietê, se junta para formar essa bacia aqui. Então tem muito mais umidade do lado direito do que do lado esquerdo, porque ele vem perdendo umidade desde a nascente até chegar em Amolar, que é uma região extremamente quente. E o que acontece? Nos últimos últimos anos? O que, que você viu nos últimos anos do lado esquerdo do mapa?
Pouca chuva, né?
E queimadas.
Queimadas.
E queimada significa o quê? Perda de vegetação. E o solo lá, será que o solo é rico? É arenoso, né? Um latossolo, né? É um solo que precisaria de ter reserva de água. E por ser arenoso, o que chove lá é rapidamente absorvido. Diferente de um solo argiloso, né? Que tem muitos canais que preserva oxigênio e umidade. Agora lá, arenoso, nós temos na entrada de Amolá, nós temos algumas lagoas que quando chove e transborda, primeiro esse transbordo vai passar por essa primeira lagoa, depois para a segunda, e você sabe que o que chove lá em Mato Grosso, no oeste, ali na divisa com a Bolívia, para chegar em Ladário, demora mais de 60 dias. Então, se chover hoje lá em Ponte de Lacerda, vamos dizer de junho, vai a chuva, o nível do rio para a régua do Ladário vai subir em setembro.
Sim.
Se não chover nada. E qual seria a resposta disso aí? Setembro, de agora até setembro, não tem chuva. É um período sem chuva. Então, o nível do rio tende
a descer.
A descer.
Então, senhor Natalio, falando nesse inverno que se iniciou agora, para o sul do estado a gente vai ter mais chuva e o Pantanal com menos chuva também.
Ou nada, né?
Ou nada.
É.
O prognóstico para o nosso estado, qual é o prognóstico?
Tá. Então, vamos fazer um traçado disso daí. Essa falta de chuva na região oeste, nós estamos observando que ela vem se tornando recorrente desde 2012.
Sim.
E a média de chuva que nós temos nos municípios, demandando os 78 municípios, a região que tem menos média de chuva é o lado esquerdo. Então, você tem Miranda, Aquidauana, Bodoquena, Ladário, Corumbá, Porto Esperança, um pouco mais baixo, com médias históricas agora. A média histórica de junho gira em torno de 25, acima de 30 milímetros. Lá é abaixo de 15. E choveu, você sabe que nos últimos dias tivemos chuvas significativas.
Uhum.
Alguns municípios já atingiram e já ultrapassaram o esperado, inclusive Campo Grande.
Uhum.
Mas lá não passou de 10 milímetros, está muito menos. E isso significa que não só a falta de chuva, como a redução dos níveis da bacia do Rio Paraguai, assim como a bacia do Rio Amazonas, que deve baixar com falta de chuva, aqui também o reflexo também será de baixos níveis e continuará com médias em descendência, tá? Então isso nos preocupa muito, porque região como aquela onde a altitude é muito pequena, é em torno de 110 metros de altitude, aqui é mais de 500, Chapadão do Sul é mais de 800, e você vê que a produção agrícola nessas regiões é muito maior do que lá, apesar de que há leis que protegem, né, aquela região de usinas, né, de coisas que possam causar mais dano, né? Então, isso é muito bom que essa proteção seja. Mas aí é a primeira preocupação que eu passo para você. Como nós estamos num período de transição, não tem efeito de El Niño ainda. O efeito do El Niño vai começar lá adiante, tá?
Mais ou menos em que mês?
Meados de setembro até o final de outubro, uhum, teremos já as primeiras consequências. Com uma coisa que você vai dizer, pô, mas nós tivemos tanto frio agora, e agosto e setembro e outubro, temperaturas tão elevadas, que nós vamos ter em setembro e outubro, provavelmente as temperaturas mais altas da história em Mato Grosso do Sul. E agora nós estamos com 9, 8 graus, sendo que entre os dias 8 e 16 de julho, poderemos ter as temperaturas extremamente baixas, com possibilidade de geadas, inclusive em Campo Grande.
Sim.
Podemos ter 3 graus, 2 graus em Campo Grande e, ó, mas se aqui vai dar 2 graus, lá no sul vai ficar quanto?
Quanto?
Negativo, né?
Sim.
Não por uma simples matemática, mas pelo sistema que está atuando,
uhum,
ele pode trazer temperaturas negativas em Ponta Porã, em Amambai, são em Maracaju.
Coronel Sapucaia.
Paranhos.
Né?
Então, esses municípios, por que você está falando isso? Peraí, eu tenho uma secretaria de ação social nesses, uhum, municípios. Eu tenho aviários nesses municípios. Né? Então, se você está falando isso, esses segmentos precisam...
Já tem que se preparar.
Tem o seu protocolo. Né? Pô, mas o cara falou que viria esse frio e não veio. É prevenção acima da previsão.
Com, né, certeza. Então, assim, entre os dias 8 e 16 de julho, que estão previstas menores temperaturas para o nosso estado, chegando em 3, 2 graus, tem Campo Grande, né? Previsão até de possibilidade de geada em Campo Grande, e a partir de meados de setembro, as temperaturas mais altas também dos últimos tempos.
Isso.
E qual que é a principal percepção do senhor contra essas mudanças climáticas climáticas nesses últimos 50 anos. E o senhor podia contar para os nossos ouvintes algum evento climático que ficou marcado na sua história? Ah, algum tem. Evento extremo? Pode tem. Contar para a gente?
Só quero colocar um parênteses de agora, desse Sim. momento, até o começo de julho, não é porque o frio intenso estará lá em meados
de julho. Não é só em julho, né?
Mas nós teremos ainda frio.
Agora.
É, essa semana teremos alternância de chuva, queda de temperatura. Hoje tá, né, as temperaturas estão até agradáveis, mas não significa que o frio, né, essas oscilações de temperatura acabaram. Né? Tem um evento lá no extremo sul, próximo dos polos, que é como se você jogasse uma pedra assim dentro de uma água e ela vai provocando aquelas ondas.
Uhum.
Aquilo lá está fazendo essas oscilações de pressão também, alterando o comportamento da temperatura. Então, não pensa que...
Não é só em julho, né? O inverno já começou e já começa com baixas temperaturas em todo o estado.
Isso.
A minha pergunta era sobre essa sua percepção sobre essas mudanças nesses últimos 50 anos e algum evento histórico para o nosso ouvinte, para ele saber, ver se alguém também já se lembra, né?
Não, eu nunca esqueci isso daí.
Sim.
Né? Porque foram consequências assim, históricas também, tá? Então, veja, como eu falei, na época que eu me formei, tudo era na mão, né? Eu tinha que olhar o termômetro ali, ver quanto estava, né? Não tinha sensor nenhum, era termômetro pendurado ali em poste, era aquelas casinhas que a gente tinha que dava evaporação de água, a gente sabia quanto evaporava para saber a umidade. Então, veja bem, isso foi evoluindo, hoje a gente tem equipamentos de primeira linha, né? O Brasil até está muito bem com relação aos conceitos de previsão, mas Mato Grosso do Sul caminhou muito lentamente, principalmente quando era Mato Grosso, né? Porque a disponibilidade de estação não tinha. Nós tínhamos três estações, Corumbá, Campo Grande e Ponta Porã. O resto era os fazendeiros que colocavam lá garrafinha, faziam uma medida estimada e nos dava aquela informação que geralmente era para o dia seguinte, tá? E isso foi fundamental, porque aquilo tudo está guardado. Nós temos essa estatística, ela está arquivada, está disponível para quem deseja. E nessa evolução, eu trabalhava como operador, né? Então, a gente um dia trabalhava, um de manhã, outra tarde, outra noite, e aquilo eram 24 horas fazendo aquelas anotações. E tínhamos a concepção dos dias em que era mais quente e dia mais frio. Não tínhamos os números, mas sabiam, olha, junho, julho, alguma vez em maio vai ter frio isso, frio aquilo. Então, a gente tinha como se preparar. E veja bem, nós tivemos um episódio no dia 3 de julho de 1975. Eu não esqueço, porque as consequências disso daí foram tão danosas. Tínhamos um companheiro que trabalhou de manhã, já estava frio, e quem trabalhou à tarde trabalhou com uma certa dificuldade, e quem ficou à noite lá, ele teve que acompanhar, porque as leituras eram feitas de hora em hora, e ele registrou nesse dia, 6 de julho, a temperatura mais baixa até 2011. Então, veja, de 1975 até agora, né, mais 36 anos depois, que veio a temperatura mais baixa ainda. A temperatura em Campo Grande atingiu 2 graus abaixo de zero, lida no termômetro. Não foi sensor, foi o operador que leu e colocou lá, 2,1. E realmente foi um frio intenso. Tanto que nós, no dia seguinte, quando nós fomos para trabalhar, a geada tinha 0,6 milímetros de espessura e demorou 30 horas para derreter. E aí vem o detalhe que você está me perguntando. Uma localidade, tinha um senhor que era proprietário rural, ele plantou 1,5 milhão de pés de café.
Sim.
E café abaixo de 10 graus não resiste. Ele perdeu essa produção, ele ficou magoado e foi-se embora.
Sim.
Dessa região. O nome dele chama-se Gabriel Abrão.
Sim.
E a consequência foi a perda, né, do investimento dele. Mas a parte boa foi que, a partir daí, os pequenos proprietários, que era uma região de muita erosão, né, não tinha terra, não tinha boa qualidade, eles recuperaram essa propriedade, as propriedades, começaram a fazer plantio, e hoje nós temos orgulho de saber que São Gabriel do Oeste é um município que agradece ao Sr. Gabriel Abrão por ter feito isso daí lá.
O senhor tem algum parentesco com ele? mesmo sobrenome?
O meu pai, que era primo de segundo grau dele, porque ele tinha uma loja na 3 de Maio.
Sim.
Hoje a 3 de Maio é para lá,
uhum.
né? É do bairro pro centro. E na época era o contrário, né? E ele tinha o escritório dele e tinha uma loja ali de insumos. E a gente tinha vários contatos com ele, né? E sabíamos que ele tinha essa propriedade.
Olha que interessante saber, né? Um evento climático que causou um prejuízo tão grande também transformou toda uma região.
Isso.
Que é São Gabriel do Oeste.
São Gabriel do Oeste.
Um dos grandes polos produtivos do nosso estado.
Verdade.
Seu Natália, eu acho que a gente teria muito assunto para falar. É, a gente tem uma história pessoal com o seu Natália também, que a gente, como jornalista, tem ele como nossa fonte, que sempre nos atende quando a gente chama, sempre traz a previsão do tempo para vários veículos de comunicação. Tá lá com a Débora na Rádio CDB, sempre também levando o que vai acontecer no nosso estado. A gente sabe da dona de casa que espera pela previsão do tempo para saber se vai lavar roupa. O pessoal do comércio que se prepara para a venda de casaco, ou para alimentos para o verão, ou para alimentos para o inverno. Então é toda uma rede que depende dessas informações. Então eu gostaria, em nome, não tenho esse poder, não sou da, mas eu gostaria de falar em nome de todos os meus colegas, que o senhor é muito importante para a gente, senhor Natália. O senhor é muito importante pela sua pesquisa, pela maneira que o senhor nos trata e por trazer essa informação para toda a população mato-grossense, através do rádio, através da TV, através do jornal impresso. Eu, particularmente, desde 99, estou tendo o senhor como nossa fonte para o jornal impresso. Então, muito obrigada, senhor Natália, e obrigada pela sua presença aqui. É uma honra e uma gratidão imensa que a gente tem pelo trabalho que o senhor desenvolve, pela pesquisa que o senhor faz, hoje até de maneira independente, né, com outros pesquisadores, para que traga para a gente esse prognóstico para todo o estado, para todo o Brasil. Muito obrigada pela sua presença aqui, senhor Natália.
Eu não tenho palavra, mas eu gostaria que a população fizesse um resumo disso aí. Fiquem atentos, no mês de julho, com temperatura muito baixa, fiquem atentos que em agosto ocorrerá o contrário, pode faltar. Agora nós teremos um período chuvoso com temperatura baixa em julho. Agosto as temperaturas subirão bastante, com umidade relativa baixa, teremos um período, inclusive, mais distante de período pequeno de estiagem. Setembro, atividade agrícola, fiquem muito atentos, porque será benéfico para Mato Grosso do Sul, principalmente o Centro-Sul, que as chuvas devem vir com uma certa irregularidade. Questão do El Niño, não se alarme. Produzam, sigam o caminho de vocês com seu planejamento, porque ele pode trazer mais benefícios. Logicamente, teremos alguns municípios que serão contemplados com chuva muito forte. Teremos enchentes em alguns municípios, não tem como descartar, mas dentro da atividade agrícola, o produtor pode ficar atento que a parte melhor virá para ele lá no começo do ano que vem, com uma boa produção. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz com a simpatia de vocês. Competência existe quando se trata de jornalistas como vocês. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Natália. Ficamos aqui então com o Direto ao Assunto e até o próximo programa.
Direto ao Assunto.